No programa Rotativo ao Ar, nós vamos falar com o primeiro-tenente Lopes, da Polícia Militar Ambiental. E vamos bater um papo a respeito das diversas atividades da Polícia Militar Ambiental, começando por aquilo que é mais recente agora, que foi justamente o problema da Piracema, né? O término do período de defesa da pesca. Tenente, boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes da 100,3. O período da Piracema é um período de extrema importância, né, para o período de reprodução, defesa dos peixes, onde realmente ocorre ali a reprodução da fauna ictiológica, que é a fauna que compõe os rios e reservatórios da nossa região. Então, por isso a importância do período, para que a gente consiga fazer o defesa e proteger esses peixes aí, para que eles consigam se reproduzir de uma maneira natural. No período da Piracema, nós temos uma certa restrição na pesca, que é justamente para a importância, para essa questão da reprodução dos peixes. E aí, no período da Piracema, nós possuímos algumas restrições que são válidas e que se encerraram agora nesse último final de semana, no dia 28 de fevereiro. No período da Piracema, nós tivemos algumas ocorrências de destaque aqui na região, que são as pessoas que costumam realizar a pesca predatória de uma maneira geral, acabam não respeitando esse período de defesa, e a Polícia Militar atuou durante esse período para coibir esse tipo de infração e garantir o período de reprodução dos peixes, que é esse período de defesa, que é de extrema importância para a fauna ictiológica.
Aqui em Tupã, nós somos afetos ao pelotão de Marília, né? E com isso, é uma vasta região que vocês abrangem, né, Lopes?
Exatamente. O pelotão de Tupã, na verdade, a base operacional de Tupã, ela pertence ao pelotão de Marília, né? E, consequentemente, pertence à Companhia de Marília. Então, na Companhia de Marília, nós temos quatro bases: a base de Assis, base de Ourinhos, base de Marília e a base de Tupã. E aqui nós contamos aí com um efetivo de aproximadamente 16 policiais que realizam as operações ambientais, e no período da Piracema acabamos dando um maior enfoque para coibir esse tipo de infração.
O senhor falava de operação especial, e foi necessário uma operação especial, inclusive, né, em um dos casos.
Exatamente. Além das operações que nós já realizamos, que é colocar o barco na água, verificar se está ocorrendo a pesca predatória, por exemplo, no período da Piracema não é permitida a pesca embarcada nos rios, né? Então, a gente sabe ali que é muito difícil constatar esse tipo de pesca, tendo em vista que já há proibição, porém, muitas pessoas ainda utilizam redes de emalhar, que são proibidas no período da Piracema, ou então a pesca de barranco, que é permitida, mas com determinados petrechos que são proibidos, ou também a pesca subaquática, que foi uma ocorrência que a gente teve de destaque aqui na região, lá na região de Assis, um indivíduo que nós constatamos que estava realizando a pesca subaquática, realizamos a filmagem, e no momento da abordagem o indivíduo dispensou o arbalete, os demais equipamentos que ele estava realizando a pesca subaquática, na tentativa de ludibriar a fiscalização. A partir desse momento, os policiais eles se equiparam com equipamentos de segurança, nadadeiras, e retornaram ao local para fazer o mergulho, para verificar se conseguiu encontrar aquele equipamento e assim conduzir o indivíduo aí para responder ao crime ambiental. E, felizmente, os policiais, dotados aí de toda a técnica, conseguiram localizar esse equipamento, conseguiram também localizar o indivíduo que já havia se evadido, e a partir disso o indivíduo responde não só a multa devido à infração ambiental, mas também o crime ambiental, que é uma providência penal nesse caso.
Acabou a Piracema, mas ainda há restrições, né?
Exatamente. São as restrições que são regidas pela Instrução Normativa 26 do IBAMA. O pessoal que tiver dúvida pode se inteirar e procurar, que aí são o regramento geral da pesca que corre durante todo o ano, com exceção desse período de Piracema. Então, só para a gente citar algumas coisas, é a Instrução Normativa que rege aqui a bacia hidrográfica do Rio Paraná. Há a restrição da metragem mínima em alguns determinados locais, por exemplo, menos de 200 metros a montante jusante de cachoeiras e corredeiras, menos de 500 metros de saída de efluentes, confluências em empreendimentos hidrelétricos, no caso aqui a gente não tem na região, mas é muito comum na região de Assis e Ourinhos, que cobre aqui a Companhia de Marília, e a menos de 1.500 metros a montante e jusante de mecanismo de transposição de peixes, que são aquelas escadas que são geralmente colocadas em hidrelétricas para o peixe subir e descer e facilitar o deslocamento e também a reprodução. Além disso, agora durante esse período fora da Piracema, o pessoal da atividade de pesca profissional, né, os pescadores profissionais, eles voltam a poder realizar a pesca com as redes de emalhar, porém as redes de emalhar têm também a metragem mínima, que tem que seguir os padrões corretos. Isso aí o pessoal já geralmente já sabe esse padrão correto, Porém, sempre custa lembrar que é importante também a questão da disposição das redes. Então, às vezes, o pessoal vai jogar uma rede em determinado local, sempre uma metragem mínima de 100 metros de uma rede da outra. Não pode passar dessa metragem. Então, às vezes, o rio também acaba levando uma rede, a rede vai um pouco para lá, para cá, acaba juntando. Então, já tem que tomar esse cuidado na disposição das redes para deixar uma metragem mínima, podendo observar que essas redes podem se agrupar aí durante o rio. E também as espécies aí que voltam com o período fora da Piracema, elas voltam a poderem ser pescadas. As mais comuns aqui da região, né, que pode ser o pintado, o dourado, traíra, piara, piapara. Então essas espécies são muito comuns, aí mandi também, essas espécies são muito comuns, nativas, elas voltam a poderem ser pescadas aqui na região e também sempre observando a metragem mínima. A gente não vai entrar aqui na metragem mínima, porque é uma série de espécies aí. Porém, o pessoal que tiver dúvida aí pode consultar na instrução normativa número 26 de 2009, do IBAMA, onde a gente pode verificar essas informações um pouco mais técnicas para que consigam realizar a pesca de uma maneira seguindo a legislação vigente. E também a Polícia Ambiental se coloca à disposição, caso o pessoal tenha alguma dúvida, queira entrar em contato, a gente tem a nossa base à disposição, os policiais à disposição, que podem esclarecer essas dúvidas.
Além dessas fiscalizações, também outras fiscalizações são efetuadas. E muitas delas são mediante o uso do sistema nacional, inclusive, de inteligência, né?
Sim.
E a gente observa que muitos proprietários rurais que acabam sendo autuados, né?
Exatamente. Hoje em dia, as ferramentas de inteligência e de tecnologia, elas são grandes aliadas do policiamento ambiental na nossa fiscalização. Então, o que que ocorre? Hoje, na companhia, a gente tem uma seção técnica responsável pela utilização dessas imagens de satélite que subsidiam o policial na ponta da linha. Então, a gente tem a equipe de policiais lá na companhia, nessa seção. Eles fazem o levantamento através de imagens de satélites, podendo constatar algum tipo de degradação, algum tipo de desmatamento que ocorreu. E aí, através daquele indício que gerou, aquele local pode ter um possível desmatamento, foi constatado aqui nas ferramentas de inteligência, nos satélites, a gente encaminha uma equipe até o local para verificar se houve autorização para retirada daquela vegetação nativa, daquela vegetação em APP, se não houve, qual que foi a metragem que foi retirada, o que realmente ocorreu, para que, se for o caso, a gente possa autuar ali o indivíduo que realizou esse tipo de infração. Além disso, nós também temos as fiscalizações que ocorrem nesse período, principalmente no período de reprodução dos passeriformes, que são os passarinhos. Então, o pessoal que é criador de passeriforme cadastrado no IBAMA tem todo um sistema voltado para isso. E a gente verifica no sistema possíveis fraudes, possíveis criadores aí que utilizam desse sistema para ludibriar a fiscalização e acabam incorrendo em fraudes no sistema, aquisições ilegais, transferências ilegais, até capturas ilegais de pássaros para que eles consigam esquentar, de certa forma, esse pássaro e colocar no sistema para que pareça de uma forma legal. Então, nós temos toda uma metodologia na fiscalização que auxilia o policial na ponta da linha quando chega um relatório para ele, é um relatório de informações técnicas, onde ele vai verificar aquelas informações, ele vai em loco e verifica ali se o indivíduo realmente cometeu infração, se não cometeu, ele vai esclarecer todos os fatos. E aí, se ficar comprovado que o indivíduo realmente cometeu a infração, ele vai acabar respondendo pelo crime ambiental e também a multa. E não menos importante, pode também lembrar agora nesse período que a gente tem de início de estiagem, abril, maio, que é o período das queimadas, que é uma ferramenta também de extrema importância que a gente utiliza, que é através de imagens de satélite, para verificar os focos de incêndio, onde gera uma denúncia automaticamente para a patrulha, e a patrulha vai até o local e verifica quem que iniciou aquele incêndio, se foi através de causas naturais, se foi alguém que iniciou, se o proprietário rural adotou as providências ali de combate ao incêndio ou as providências cautelares para evitar que o incêndio pudesse se propagar. Então, todas essas informações são constadas, são analisadas em busca para que a gente consiga realmente imputar a responsabilidade, realmente responsabilizar quem foi o culpado ali por aquele incêndio, porque é uma coisa que traz grandes prejuízos aqui para a região, não só na parte do meio ambiente, da nossa fauna, da nossa flora, mas também para a saúde da população, o pessoal que tem problemas respiratórios, que acabam se agravando bastante durante esse período.